Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Me chamo Samuel Cunha. Se você já esteve aqui antes, seja bem-vindo de volta. No último vídeo, eu falei sobre um caso de uma pessoa que morreu e pode ter voltado aí para pedir justiça para o que aconteceu com ela. Eu recebi muitas visualizações, alguns comentários. Então eu gostaria de pedir que muito obrigado a quem comentou, quem assistiu, quem deu like. Se você, por um acaso, não viu outro vídeo, vai lá dar uma olhadinha. E claro, já vou pedindo para que você se inscreva no canal, dê seu like, comente aqui embaixo o que achou do vídeo. Hoje eu tô com lapela, então eu gostaria de saber o que vocês acharam da qualidade do áudio e da imagem também. Talvez eu tenha mudado ou não o fundo do vídeo, então me dizem se ficou legal ou não com o fundo aqui é todo cinza, de repente eu troquei, então se eu troquei, me digam o que acharam. Então vamos ao vídeo de hoje. Então no vídeo de hoje eu vou contar para vocês histórias de aparições que aconteceram lá no Japão após o tsunami de 2011. Bom, para começar, então, eu quero dizer para vocês, obviamente, que todos os nomes aqui de pessoas, lugares, em japonês, eu não falo japonês. Então, eu vou ter que conferir sempre aqui os nomes e também, claro, quero pedir desculpas à minha pronúncia. Então, nossa história acontece lá em Ishinomaki, dia 11 de 3 de 2011, no Japão, no nordeste do Japão. Uma região onde os moradores falam ali que é muito completa. Tem o mar, tem as montanhas, tem um rio, né, que foi através do rio ali em que a sociedade daquele local acabou se desenvolvendo, crescendo. Pessoas viviam desse rio antes e hoje em dia, obviamente, ela é usada ali pela indústria e tudo mais, então é realmente um local que as pessoas gostam muito. Mas nesse dia, infelizmente, nesse dia 11 do 3 de 2011, a população acabou então recebendo o alerta de que poderia acontecer um terremoto no local, então as pessoas foram se preparando para isso. Rapidamente esse alerta então mudou para um tsunami, então as pessoas foram instruídas a evacuarem, irem para lugares mais altos, né? Mas, infelizmente, algumas pessoas não conseguiram fugir desse local, né? Uma dessas pessoas, então, é um dos sobreviventes, é o Terumo Tomo. Ele conta, então, pra gente, ele é um empresário local, ele conta que ele tava ali no prédio, de repente começou a cair as luzes, a quebrar, a falhar, e ele ficou com muito medo do que ia acontecer. De repente, ele é retirado daquele prédio, realmente, pela água, pela força da água, e ele está fora do prédio, submerso na água, até que ele consegue submergir, né, sair ali da água. E observa então que ele realmente está na água e sendo arrastado pela água, então ele é arrastado por um tempo até que ele consegue sair dali e realmente sobreviver. E assim como ele, muitas e muitas outras pessoas passaram por isso. Outro sobrevivente, também do local, é o Kazuya Sasaki. Ele conta então que ele obviamente conseguiu sobreviver e no dia seguinte ele foi ali tentando ver se ele recuperava os familiares, encontrava. Ele acaba encontrando a filha dele mais velha ali no local, numa plantação, a esposa a 3 km de distância desse local de carro, né, de 3 km de distância de carro, e alguns dias depois, ali dentro da própria casa, né, tirando os escombros e tal, alguém grita e diz que encontrou a filhinha dele, a mais nova, a bebezinha, e ele diz então que ela não tinha nenhum arranhão, ela estava obviamente morta, ela não tinha nenhum arranhão, mas estava com o rosto todo inchado, cheio de lama, ele limpou o rosto dela, encontrou, né, conseguiu ele então encontrar e teve esse alívio. Muitos traumas, né, obviamente, já começam aí. Um monge local, então, dessa região, né, de um dos templos dessa região, vamos ver se a gente consegue pronunciar aqui, produção. Então, o Taiyo Kaneta, ele conta que ele já está ali há muitos anos, ele é o 23ª geração de monges daquele templo. Ele conta, então, que não foi só o terremoto que aconteceu e nem o tsunami. Ele disse que no dia seguinte, após esse tsunami, aconteceu ainda uma nevasca que não parava nem um pouco. Ele ficava se perguntando por que a natureza está fazendo com as pessoas, né? Isso com as pessoas. As pessoas já perderam familiares e tal, e agora mais isso, né? E ele disse então que o choque ele foi só piorando, porque eles têm essa, digamos que essa cultura de que quando as pessoas morrem, eles cremam essas pessoas, fazem a cerimônia ali, como se fosse né, velando a pessoa, e depois cremam. Infelizmente eles não puderam fazer isso porque estava tendo escassez de luz e também por conta da usina que tinha sido afetada, né? A usina nuclear, né? Que era a usina de energia deles, tinha sido afetada. Então não tinha como cremar. Então eles acabaram enterrando essas pessoas, o que para eles era péssimo, não tinha nada a ver para eles. Ele até fala: enterramos essas pessoas embaixo da terra, né? O que para a gente pode ser normal, mas para eles não é, né? E então ele disse que no momento em que ele estava fazendo algumas dessas cerimônias, a primeira vez que ele fez, ele viu então o corpo de duas moças ali sendo carregados, enterrados, e ele disse que ele tremia muito, não conseguia parar, mesmo com a experiência que ele tinha, porque isso era muito diferente E aí depois que tudo isso passou, essas pessoas foram desenterradas e só depois cremadas. Então assim, coisas horríveis atrás de coisas horríveis, obviamente, muito trauma de verdade para todas essas pessoas. Então não demorou muito, cerca de 3 meses depois, né, de que tudo isso aconteceu, algumas histórias de fantasmas acabaram aparecendo. Então pessoas dizendo que tinham visto algum fantasma, né? Então, ouvindo todas essas histórias que estavam acontecendo, um jornalista decidiu ir até o local e investigar o que estava acontecendo. Então, o nome dele é Suyu Otomo. Gente, pronúncia péssima, né? Mas, então, esse jornalista, ele também é escritor, ele decide, então, ir até ali para compilar as histórias, de repente, poder, então, contar essas histórias também, né? Então, ele conta pra gente aqui uma dessas histórias. Ele diz que um homem... Ele tinha, então, no mesmo dia do terremoto e tal, conseguido chegar até um lugar, um abrigo, e ele foi, então, procurar pela mãe dele, porque era próximo da casa e tal, então ele foi procurar a mãe dele, e aí falaram, olha, senta aí, espera, porque não dá pra gente ficar indo de pessoa a pessoa, ver quem são essas pessoas, né? Então espera que, de repente, se ela estiver aí, você vai encontrar. Então ele vê, então, uma senhora olhando pela janela, sentada e olhando pela janela. Ele vai até ela, na esperança de ser a mãe dele, né? E aí, então, ele realmente constata, é a mãe dele, tá com as mesmas roupas mesmo, tudo é ela. Então, ele decide tirar uma foto pra enviar pros familiares dele, né? Pra contar, olha, encontrei minha mãe, tá tudo bem e tal. Então, ele tira a foto. Quando ele olha, então, pra foto e também pra essa senhora, ele vê que é uma pessoa completamente diferente, não é a mãe dele. Então, depois se descobre que no mesmo momento ali em que ele está tirando a foto, um micro-ônibus em que a mãe dele estava acaba sendo atingido pelo tsunami. Então, a mãe dele estava morrendo praticamente, né? No mesmo momento em que ele tirou aquela foto. Outra história é de uma moça que tá cozinhando e de repente alguém bate ali na porta, ela vai abrir e é uma moça, né, toda molhada, ela pede roupa limpa, roupa seca, essa moça então dá, e fecha a porta, ela continua vivendo a vida e à noite batem novamente a porta, então outras pessoas pedindo roupa, e obviamente essas pessoas não eram pessoas vivas, né. Bom, outra sobrevivente local, a Kamisho Ayazawa, a moradora do local, ela conta que o local mudou muito, muito, muito mesmo, desde o dia, obviamente, de que tudo aconteceu, mas muita casa foi derrubada, foi demolida, porque, né, estavam inapropriadas, né, pra se viver. E ela mora ali desde sempre, e ela conta que ela sempre foi sensível, sempre viu fantasmas, sempre tudo, e ela diz, assim, que os fantasmas, horas eles eram transparentes, horas eles eram pessoas normais. Então, um dia, ela tava voltando pra casa de carro, quando ela viu um grupo de jovens. E esses jovens, então, começam a chegar, se aproximar dela, batem ali no carro e ela decide parar. Ela diz que ela já observou ali que eles eram diferentes, né? E então, uns dizem que gostariam de voltar para casa, pedem instruções e tal, e ela, de repente, observa, né? E diz, olha, vocês morreram, né? Ela foi bem direta e eles acabaram entendendo e conseguindo voltar, né, pro local deles. Então, foram diversos casos desse tipo, até que um pesquisador, né, um PhD, então, ele é... especialista realmente em sociologia, antropologia de casos, né, de desastres naturais como esse que aconteceu. Então, o nome dele é Kiyoshi. Ele, então, diz que ele tem um grupo de estudos, né, de jovens em que ele ajuda esses jovens. Ele é como se fosse um instrutor deles, algo do tipo. E uma das moças, num dia ele estava fazendo uma reunião, e uma das moças sugeriu, então, como tema de estudo, investigar esses fantasmas, esses casos, essas aparições que começaram a acontecer após esse terremoto. E ele diz, então, vamos lá, e ele acaba, então, chegando num grupo muito específico, que é as histórias de taxistas. Ele acredita que essas talvez sejam um pouco, digamos, mais plausíveis, porque tem ali, você consegue acompanhar o taxímetro, por exemplo, de onde essas pessoas andaram e tal, então fica um pouco mais fácil, né, de observar se aquilo aconteceu mesmo ou não. Então ele diz de um caso, de um homem, né, um taxista, estava ali andando até que, de repente, obviamente, alguém pede para que ele leve até um local, e ele disse que assim, nessa pessoa era estranha, tava ali com capuz e tal, meio calado, mas ele falou, ok, vou seguir a viagem. Então ele segue, quando ele chega lá no local onde essa pessoa gostaria de ficar, infelizmente, né, ele olha para trás e não tem absolutamente ninguém. Ele diz então que isso se repetiu muitas vezes com ele próprio, e outros taxistas também, obviamente, tiveram coisas muito parecidas. Ele sempre chegava no local, não tinha ninguém, ou chegava uma pessoa, descia e desaparecia, e obviamente que não tinha ninguém para pagar essas contas, né? Então os próprios taxistas pagavam depois os custos, né, dessas viagens. Eles dizem que fariam de novo, de novo, de novo, porque eles também perderam entes queridos, então para eles era como se eles estivessem de alguma forma ajudando essas pessoas a chegarem ali nas casas delas, né? Que junta com a história daquela moradora local que diz, né, que como tudo modificou, pode ser que esses espíritos não estejam conseguindo chegar, né, onde eles moravam antes. Bom, então agora voltando ao monge, ele conta pra gente uma história pouco pesado aquele. Então diz que um dia a esposa dele, a Yoko, a Kaneta, ela tava ali, né? No templo, de repente alguém bateu a porta, ela abriu, e era uma moça que estava sendo carregada por dois homens. Então, essa moça, ela não falava coisa com coisa, então a Yoko decide levar ela pro monge, né? E o monge, então, vai conversando, até que ele consegue, de alguma forma, ali, um contato com ela. Ela é Ami, e ela diz que ela sempre viu espíritos, ela sempre teve esse contato, e eles simplesmente apareciam e tal, mas após o tsunami, esses espíritos, eles começaram a entrar dentro dela, assim. Não só aparecer, mas como entrar dentro dela. Então, ela ficou dessa forma e acabou conseguindo chegar ao templo para conversar com o monge. Ele, então, decide fazer uma coisa que ele diz que não é da religião, ele decide tentar uma espécie de exorcismo mesmo, para tentar tirar esses espíritos dessa moça. Ela diz que ela sentia tanta dor, que era como se, basicamente, ela estava ali para pedir para que matassem ela, basicamente, porque ela disse que a dor era muito grande. Então, ele vai conseguindo doutrinar, né, de alguma forma, esses espíritos, até que doutrinar como os espíritas falam. Então, não sei como é nessa religião, mas, né, consegue fazer com que esses espíritos possam seguir o caminho deles, até que chega na história de uma menininha. E essa menininha, então, ela gritava, chorava ali dentro da Ami, enquanto as cerimônias aconteciam, e ela sentia que essa menininha estava sendo puxada pelo pé por um homem, assim. E até que eles conseguem tirar esse homem, né, fazer com que esse homem siga o caminho dele, e aí então essa menininha, ela começa a revelar a história dela, né, ela me diz que eu consegui enxergar tudo que estava acontecendo, ouvir, sentir, inclusive, a situação. Então ela diz que a menininha estava correndo com o irmãozinho dela, ela conseguia sentir inclusive a mão pegando na mão do irmãozinho, e os dois correndo então no dia do tsunami para tentar fugir, né, da água. E o irmãozinho dizia, olha, eu não consigo mais seguir, não consigo, vou parar, vou desistir. E a menininha insistia com ele, até que de repente eles soltam a mão, né? E ela consegue ver o irmão sendo puxado pela água. E ela fica muito afetada com aquilo, ela morre, óbvio. Mas ela não, sabe, meio que parece que não se importava, não sentia que tinha morrido, porque ela ficou muito mal com a situação. E ela pedia perdão pelo que ela, né, acabou acontecendo com o irmão. Ela se culpava pelo que aconteceu com o irmão. E ela pedia pra ver a mãe, pra poder pedir desculpas pra mãe dela. Só que, obviamente, a mãe dela não tá lá, então ela gritava pela mãe, gritava, e queria pegar na mão da mãe, falar com a mãe. Então, a Yoko, a esposa do monge, ela decide, então, né, fazer o papel da mãe. Então, ela vai até ali, pega na mão da Ami, né? Na verdade, era como se a menininha estivesse ali, então ela pega na mão dela, a menininha aperta muito a mão do Yoko, e aí a Yoko vai falando, olha, eu te perdoo, segue o seu caminho, pode ir, tá tranquilo, lá do outro lado vão ter pessoas que vão te acolher, tá tudo bem, segue seu caminho. Então a menina, no fim, consegue, né, se sentir livre e seguir o caminho. O monge, então, sugere pra Ami que ela volte sempre que ela precisar. Inclusive, ele diz que ela volta outras vezes. E, inclusive, outros monges locais ficaram muito, assim, assustados, né, com o que aconteceu. E disseram até pra ele que, olha, isso não é o que a gente faz, né? Porque você fez isso, então ficaram meio bravos, assim, né? Mas ele disse que foi preciso e faria de novo, porque acabou ajudando realmente essa pessoa, né? A Ami. Inclusive, ele disse que a Ami, já aconteceu outras vezes casos de pessoas que tinham essas espécies de possessão, mas ele disse que a Ami era muito diferente, ela tinha até uma energia, ele diz aqui, mais especial, então talvez ela fosse mais sensível, né, do que as outras pessoas que já passaram, né, por ele ali, perto dele, ou que ele já teve que, de alguma forma, fazer algum tipo de cerimônia, né. Bom, obviamente, com tudo isso, né, com todas as histórias contadas, vocês poderiam dizer assim, ah, mas que essas pessoas não fizeram terapia? Será que, de repente, essas pessoas, elas não conseguiram superar o luto e não foi isso que aconteceu? Bom, então, esse jornalista, né, também, esse PhD, eles dizem isso, né, inclusive eles falam que essa região é uma região que era muito rural naquela época, muito mais, realmente, com casinhas pequenas, pessoas que viviam da natureza, né, e tal, plantavam, colhiam. Então, ele diz que, de repente, essas pessoas, elas eram um pouco mais religiosas e ficaram afetadas. O monge diz que não, porque já aconteceram outras tragédias de graus parecidos, né? E com o tempo, infelizmente, né? Obviamente as coisas aconteciam, mas as pessoas conseguiram, né, seguir a vida sem observar a aparição de fantasmas, por exemplo, né? Então ele realmente acredita que não. Ele acredita que, de repente, esses fantasmas realmente ficaram perdidos, né? Porque mudou tudo ali, né? Como eu tinha dito, né? Mudou muito o local. Então ele realmente acredita que, de repente, esses fantasmas ficaram perdidos. Essas pessoas ficaram perdidas. E ele diz, olha, se você encontrar um deles, né, diga que tá tudo bem para eles seguirem o caminho deles, porque ele também acredita que, de repente, eles ficaram preocupados, né, com quem ficou aqui na Terra, e eles vêm ali, de uma certa forma, para tentar confortar. Então, só dizer, olha, tá tudo bem, segue o caminho, né, é uma das coisas que ele indica. Sobre a terapia, ele diz que é muito incomum, né, que essas pessoas façam terapia, por conta da cultura e tudo mais, mas também porque eles sentem que toda vez que eles vão fazer esse tipo de prática, de terapia e tal, eles podem acabar perdendo realmente as memórias, os sentimentos que eles já tiveram, e eles não querem perder, então eles não fazem essas terapias com essa, né, característica, essa vontade de manter, então, essa memória e tudo mais, né? E aí o que ele faz, né, esse monge hoje, ele faz um trabalho muito legal, que é simplesmente juntar essas pessoas. Ele diz que se você colocar comida, bebida e tal, essas pessoas vão vir, as pessoas vivas, né, vão se encontrar. Então ele faz aí eventos, né, de comida, bebida, ele e a esposa dele acabam ali no templo dançando, contando histórias, né, conversando. Então essas pessoas ficam mais tranquilas e ali sim ele senta com cada uma delas e vai trabalhando isso. Olha, você perdeu uma esposa, um filho, me conta um pouco sobre isso. E essas pessoas vão se abrindo como uma espécie de terapia mesmo, né? Então, gente, foi essa a história de hoje. Na minha concepção pessoal, eu acredito muito na doutrina espírita, por exemplo, que é bem diferente, né, do que eles acreditam, mas que tem isso em comum, né, dos espíritos realmente poderem estar por aí e tal. Então, de repente, esses espíritos ficaram assim preocupados realmente com os familiares que ficaram aqui e acabam, né, voltando de alguma forma para tentar ajudar, né? Vai saber. Bom, é isso, gente. Eu peço de novo que se inscrevam no canal, deixem um like, ativem o sininho, comentem aqui embaixo sugestões de outros vídeos. Se eu mudei o vídeo aqui, o fundo do vídeo, digam o que acharam. Se eu não mudei, também digam se acharam legal o fundo que já é, né? Que é um fundo cinza, uma parede cinza. Digam o que acharam do áudio, que eu tô agora com lapela. E é isso, deixem muitas e muitas sugestões de vídeos aqui embaixo.